Agora é a nossa hora de fazer a entrevista com os vereadores. A gente iniciou esta semana uma série de entrevistas com os vereadores de Maringá para fazer um balanço do ano, da legislatura. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o delegado Luiz Alves, vereador aqui de Maringá, está aqui com a gente. Olá, tudo bem, vereador? Como vai? Boa tarde.
Olá, Luciana, os ouvintes. Boa tarde a todos, internautas também, né?
É verdade. Estamos com a entrevista também sendo transmitida nas redes sociais da CBN Maringá. Delegado, primeiro mandato? Foi o primeiro mandato?
Primeiro mandato. Primeira vez que eu me envolvi com política, né? Foi nessa eleição de 2020. E para mim tem sido, cada dia tem sido um desafio, né? De você adentrar num mundo que até então era desconhecido, mas com um propósito claro, que é de fazer o bem para as pessoas, de tentar melhorar e a vida do cidadão de uma maneira geral, né? Fazendo o que a gente pode com o conhecimento que a gente tem.
O senhor foi reeleito com uma votação expressiva, significa sinal, então, que o seu trabalho foi reconhecido.
Sim, o voto é praticamente a bússola do político, né? Então ele mostra a direção. Eu, na primeira eleição, eu tive 2.000 votos redonda, foi até uma inusitada, né? Você ter uma votação redonda, né? Mas eu tive 2.000 votos, nunca tinha tido voto, né? Nunca tinha sido candidato a nada. E aí agora a gente conseguiu ampliar essa votação, um total de 5.488 votos. Nossa. Mais que dobramos, né, quase 3 vezes ali o número da minha primeira votação. Então isso logicamente que nos mostra e, né, nos faz sentir que estamos no caminho certo, estamos caminhando, atendendo o interesse daquelas pessoas que acabam confiando o voto na gente. Né? E isso nos deixa, lógico, né, de certa forma, lisonjeado, mas também com muita mais responsabilidade, porque aí a gente, quando você consegue depositar mais confiança em mais pessoas, você tem responsabilidade com ainda mais pessoas, e lógico, a nossa responsabilidade ela é pública, então ela é com todos, independente de terem votado ou não, mas a gente tem que trabalhar pelo bem comum, né? Esse é um dos compromissos dos vereadores, que nós fazemos juramento, que é trabalhar para o bem-estar da população. Uhum. Como um todo, não só para aquele eleitor que votou ou não votou na gente, mesmo porque a gente não tem nem como saber com exatidão, né? Já que o voto ele é secreto. A gente sabe de um ou outro que declara, etc. e tal, mas não desse universo todo de quem efetivamente depositou essa confiança na gente.
Uhum. Delegado, e o senhor exerceu a função de vereador nesses 4 anos, mas também continuou trabalhando como delegado, né? Conciliou essas duas atividades. A segurança pública foi uma bandeira nesses 4 anos. Qual o balanço que o senhor faz do seu trabalho?
A segurança pública é o nosso norte, né? É o guia que a gente busca ali, a gente trabalha por isso, né? A gente é oriundo dessa área, então tudo que a gente procura estruturar, procura projetar, né? Procura idealizar, ele no final das contas ele tem um impacto, um reflexo, ainda que indireto, né? Na segurança pública, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um projeto que é um projeto de fome zero, que a gente estipulou um selo para a empresa que doasse alimentação. Então, é para auxiliar aquelas pessoas que, invariavelmente, estão numa situação de vulnerabilidade. Uhum. E com isso, talvez, diminua-se os casos de furtos, etc. e tal, porque a pessoa não precisa ficar furtando para poder comprar alimento, para poder se alimentar. Né, isso é fundo. Então, hoje, a empresa que quiser, o restaurante, quiser doar o seu excedente de comida para entidades que façam esse tipo de serviço, elas podem fazer, né? Aquilo não vai gerar nenhuma consequência, né, no campo do consumidor para essa empresa que pretende fazer. Você sabe que tem muitos restaurantes que jogam fora, né, o excedente de comida. E você não precisa, né? Está com qualidade, você pode fazer ali as marmitas e destinar. Então, é só um exemplo. Isso pode gerar um reflexo, né, no campo da segurança pública ainda direto. Quando a gente quer, por exemplo, centros esportivos, o esporte funcionando efetivamente no segundo contraturno, por exemplo, quem estuda à tarde faz esporte de manhã e vice-versa, é para que a gente não tenha o jovem, né, à mercê dos marginais, à mercê da marginalidade. Porque se você não ocupa o espaço do jovem com coisa boa, com bem, o mal pode tentar se alastrar. Então, veja, a gente está tentando trabalhar com esporte, com educação, mas para evitar problemas da segurança em última análise. Então, a gente procura fazer sempre esse link com a segurança. E você vê, praticamente tudo, quando a gente cobra uma melhor iluminação numa rua, é porque a rua não pode estar escura, porque uma rua escura ela possibilita ali a ação marginal de uma maneira mais facilitada. Né? Aquela situação de ocasião, nesse período, mas onde há luz, não há escuridão. Então você ilumina para evitar que a escuridão se instale, para que o crime ali não possa. Então você veja, buraco na rua, se você pede para tampar, porque a pessoa pode quebrar um carro, ser vítima de um assalto. Aí é segurança pública. Ou ela pode se acidentar com aquele veículo, atropelar alguém, capotar, etc., dar por causa do buraco, gerar consequências também de segurança pública. Segurança no trânsito, etc., que no Timalás também tem ligação com segurança pública. Então você veja que muitos serviços e muitas coisas que a gente trabalha de maneira transversa, no final ela tem um impacto positivo, acaba por ter um impacto positivo na segurança também.
Esse projeto das empresas, dos restaurantes, agora autorizados então para doar essa comida excedente, já está em prática?
Já, ele é lei? Ele está em vigor, eu só não sei qual ano, né? Se foi em 2022 ou 2023. É um
aprovar.
Dos projetos que nós conseguimos aprovar. Na verdade, existia já uma autorização por meio de lei federal. Muita gente ficava com medo de doar e ser cobrado depois. Estamos doando comida, aí a pessoa comeu a comida, aí passou mal, etc. Mas não é, você tem que doar e a pessoa que vai receber a entidade, ela tem que aferir a qualidade daquela comida no momento que ela está recebendo. Ela pode receber a comida em qualidade, aí porque deixou mal acondicionada, ela vai estraga. E não é culpa de quem doou. É culpa de quem não acondicionou.
Desperdício
zero. Essa é a finalidade da campanha que tentamos propor com essa legislação. Só que isso precisa ser implementado efetivamente pela Secretaria de Assistência Social do município. Né? Isso é uma ação social. É uma ação social que, bem feita, traz reflexo positivo lá na frente, nasce no campo da segurança pública. O problema é que muita gente costuma setorizar o município. O município ele é setorizado, ele trabalha de forma desconcentrada. Então, tem o município, que é uma coisa só. E aí, para facilitar e dar mais agilidade, às vezes mais eficiente o serviço, é comum você desconcentrar. Existe uma secretaria disso. Só que, no final, quem está prestando serviço, como um todo, é quem? É o município. O serviço, ele é municipal. Então, as secretarias, elas são afins, elas têm que se conversar. A gente não pode conceber que o município, via secretaria, não converse ou não tenha afinidade uma com a outra, né? É um verdadeiro descompasso e que, na verdade, acaba provocando, ao invés de eficiência, ineficiência administrativa, né? Essa, muitas vezes, conflito ali de interesse que há entre secretarias.
E o senhor participou de comissões durante essa legislatura?
Na verdade, eu participei da CCJ, fiquei um ano fora da CCJ e os outros 3 anos, que fim da esse, eu integrei formalmente a Comissão de Constituição e Justiça. E nós contribuímos e colaboramos para a criação da Comissão Extraordinária de Segurança Pública. Né? Por ser um tema que nós entendemos relevante, eu entendo, e os vereadores também entenderam, porque foi aprovado com unanimidade, que a segurança pública ela deve ser tratada também dentro da Câmara de Vereadores. Apesar da Câmara não ter como efetivar projetos diretos, que tenham ligação muitas vezes direta com a segurança, nós vereadores somos cobrados por isso. O prefeito do município ele é cobrado pela falta de efetivo na Polícia Militar, por exemplo, pela falta de efetivo na Polícia Civil, por exemplo, que são forças policiais controladas e estruturadas pelo Estado.
Mas o cidadão está mais perto do vereador. Do prefeito.
Exatamente. Né? E o reflexo é sentido aqui dentro do perímetro urbano de Maringá. O estado do Paraná é grande demais. A capital fica em Curitiba.
Então, é que você vai cobrar?
Exatamente. O cidadão não tem como ficar indo se deslocar para Curitiba para ficar cobrando deputado estadual, que é difícil, né? Cobrar deputado estadual e deputado federal é mais difícil. Agora, o vereador está aqui, bate na porta e ele vai ser atendido. Então, a gente precisa ter também força e capitalidade para poder cobrar quem tem que ser cobrado, os deputados estaduais, os federais e o próprio governador do estado. Então essa comissão foi criada para isso, para balizar estudos, né, para fazer pesquisas e para fazer cobranças que tenham relação direta com o campo da segurança pública. Muita discussão, você sabe, uma das maiores demandas no município de Maringá e no Brasil como um todo tem sido o direito social à segurança. É um direito social, né, inclusive constitucional e fundamental, e que muitas vezes é falho, né?
O senhor também participou e ajudou a elaborar a Comissão de Ética da Câmara,
é
isso?
Você veja, essa foi a primeira, na verdade. A gente, assim que adentrou, a gente já entrou com essa ideia bem fixa. A Câmara de Maringá não tinha um código de ética disciplinar. E a gente entende que, né, por você ser um agente público que cobra, muitas vezes lisura, cobra o cumprimento de moralidade, você tem que estar afeto às regras também, com certa rigidez. Então, propomos esse código, foi feita uma comissão de estudos para isso, né, onde foi regulamentado, inclusive, um processo, e processos ali, no caso, os vereadores se desviem ali, qual seria a forma de processo, quem poderia iniciar. E isso foi aprovado, por unanimidade, pelos vereadores. Né? Inclusive, assim, vereadores, depois da comissão, fizeram sugestões, houve emendas, etc., e foi aprovado. E é o objetivo, quando a gente faz uma lei ou um regulamento punitivo, é não utilizar, na verdade. É igual, vou dar um exemplo aqui. Quando você instala um radar na rua, você não quer que ninguém seja multado. A pessoa é multada porque ela infringe o limite de velocidade naquela via. Né? Então, o objetivo acaba sendo arrecadatório, acaba arrecadando, porque a pessoa infringe, muitas vezes, o controle radar. Eu concordo também, em parte, que alguns gestores fazem muita pegadinha com o radar, né? Bota radar escondido, etc., não avisa, que eu acho um equívoco. O radar, ele tem, você tem que botar na cabeça que é como se fosse um quebra-molas. É um redutor de velocidade, na verdade. Então, o objetivo, o quebra-molas, você não passa correndo por quê? Porque você vê. Só que é um obstáculo, acaba danificando o carro, etc. e tal, causando mais problema. E o radar, você também tem que ver ele. Não pode ser uma situação que tenha... O objetivo é justamente você fazer com que a pessoa passe devagar, freie naquele ponto, porque se for o ponto escolhido para ter um radar, é um ponto mais sensível da via.
É obrigatório, né? Informar, né?
Então você tem, no meu ponto de vista, você tem que informar. Tem gente que acha que não tem que informar, porque o código não determina isso, etc. e tal. A minha visão com relação a tudo isso é o seguinte: você tem o caráter educativo da situação, que você quer que a pessoa respeite aquilo. E você tem um caráter punitivo, que é aquele que não quer respeitar de forma alguma, que vai sofrer uma punição por infringir aquela regra, né? Certo. Então, isso é só um exemplo que eu estou dando. Então, a mesma coisa, uma comparação que eu fiz aí para fazer um paralelo com o Código de Ética.
O senhor fez um balanço de quantos projetos apresentados?
Eu fiz aqui, na verdade, são tantos que eu fiz, assim, foram 444 indicações, 555 requerimentos, né? Projetos de lei foram 142, emendas a projeto 46, quando você emenda projetos nosso próprio ou de outros vereadores, né? Além de diversos projetos aqui e indicações em coautoria, que foram um total de 59, né? Com outros vereadores e tal. Porque a gente, na verdade, entrou no campo político sem vaidade, a gente quer solução. Então não tem nenhum problema se o vereador quiser compartilhar ideias, se eu compartilho ideias com outros vereadores, e se às vezes se as nossas ideias se coadunam,
o relacionamento do senhor com os outros colegas foi bom, foi tranquilo?
Nem sempre foi tranquilo, né? Tem um outro que acaba criando um pouco mais de situações assim que eu vou falar constrangedoras e às vezes assim indevidas. Mas eu costumo levar a minha vida pública sempre de maneira impessoal. Na verdade, isso é um princípio. Você não é obrigado a gostar de ninguém no seu serviço. Mas você, para tratar do público, você é obrigado a levar em consideração que você não está fazendo nada para você apenas, pessoalmente. Você está fazendo para um todo. Então, no meu relacionamento com o trabalho, apesar de eu sempre buscar bom relacionamento, eu tenho um relacionamento excelente com quase todos os vereadores, eu, ainda que não tenha, se o vereador pauta, por exemplo, um projeto que eu acho que é interessante, que vai colaborar, eu não vou simplesmente, por uma situação de não gostar de uma pessoa ou outra, votar contra um projeto, né? Porque o projeto em si não é para o vereador, né? Não é, o projeto é para a sociedade.
Bom, então o senhor é delegado de Polícia Civil, é vereador e o ano que vem vai ser secretário de Segurança. Pois como é que vai ser? O senhor deixa então a Câmara, vai se licenciar?
Eu vou ter que me licenciar, assim que for nomeado pelo prefeito, né? E da mesma coisa da Polícia Civil, eu também vou ter que me licenciar. Eu só para fazer um paralelo, até hoje, eu sempre conciliei a função de delegado com o de vereador, porque o que me fez, por exemplo, tornar vereador foi ser delegado. Então, as pessoas, o eleitor não aceitaria, assim, o eleitor com um entendimento, que eu ficasse no parlamento e não dedicasse também parte da minha vida a fazer o que, né, auxiliou a população no campo da segurança pública. E, como secretário, eu vou ter que me afastar das duas funções justamente porque eu vou exercer um trabalho de segurança pública dentro de um contexto político. Você veja como é que é. Você é líder comando do prefeito, né? Óbvio, comando do prefeito, mas eu vou liderar ali o campo da segurança pública no município de Maringá. Então não há como conciliar, porque a dedicação precisa ser exclusiva, né? Aquilo não tem hora, não tem dia nem local para você precisar, muitas vezes, interceder em alguma situação. É um desafio, fui indicado pelo deputado, o delegado Jacó Voz, e aí a minha indicação foi aceita pelo prefeito, que fez um convite, e assim, né, eu encaro como desafio. Eu encaro como desafio, Luciano, eu vou ser muito claro por que você encara esse desafio. Muita gente fala, ah, mas os eleitores votaram em você para ser vereador. Não, o eleitor votou em mim para mim resolver o problema de segurança pública.
E é mais fácil na Secretaria de Segurança?
Eu vou poder, pelo menos, implementar as ideias que eu tenho. Ao invés de ficar cobrando, eu vou poder executar, digamos assim. Como vereador, a gente cobra muito, deu muitas sugestões, muitas ideias que demos foram acatadas, muitas outras não foram acatadas, que eu entendo. Que se tivesse sido acatadas, a segurança de Maringá estaria um pouco melhor, mas não foi. Questão de botar uma base fixa aqui, por exemplo, na Raposa Tavares. Eu entendo que é um território que você precisa ocupar permanentemente com policiamento.
Uma base física da guarda?
É, uma base para você, porque ali é uma praça que está praticamente ocupada por marginais.
Você vai fazer isso?
É uma, inclusive, isso está no plano de governo do prefeito. Então a gente vai trabalhar para que isso seja efetivado o mais rápido possível. Então, assim como Iguatemi. Iguatemi tem mais habitantes do que muita município no Paraná. Então não tem razão de Iguatemi não ter uma guarnição policial fixa ali, efetiva. Isso precisa, o município precisa estar presente em Iguatemi. É um distrito que fica a certa distância ali da região urbana aqui de Maringá e tem problema de segurança. E às vezes é gravíssimo e demora essa atuação policial. Então a gente aceitou o desafio, é uma missão, não é fácil, ainda mais acumulando com a questão da mobilidade urbana, que eu até já explico o porquê dessa ideia, mas assim, teremos um desafio a cumprir e é uma missão e a missão a gente tem que cumprir da melhor forma possível. E claro, sempre pensando no bem-estar da população.
Delegado, o nosso tempo está acabando, a gente vai ter que entrar no Repórter CBN, mas fiquei curiosa, por que acumular então a secretaria, o senhor ia explicar?
Sim, é porque tem coisas que são tratadas hoje dentro da Secretaria de Mobilidade que têm afinidade com a segurança, por exemplo, segurança do trânsito, fiscalização de trânsito, porque se você não, por exemplo, dirigir embriagado é crime, e é tratado ali pelos agentes de trânsito. Um acidente que pode gerar uma lesão corporal ou um homicídio, crime de trânsito. Então a gente precisa que a parte de fiscalização de trânsito, né, propriamente dita, seja tratada pelo campo da segurança pública. Só um dado para finalizar, que Maringá foi eleita a melhor cidade do Brasil para se viver, foi, realmente, saúde, educação, pior índice, segurança. Segurança. E dentro da segurança, pior índice, morte violenta no trânsito. Então a gente vai precisar equacionar isso, vai precisar trabalhar com força.
Você acha que agente de trânsito deve ser armado?
Assim, armado, quando fala armado, o que a gente, inclusive foi provado na Câmara ontem, foi a possibilidade dele se defender com um instrumento que provoca choque numa pessoa. Por exemplo, se a pessoa tentar se insurgir contra o agente de trânsito, como já aconteceu, ele vai poder conter ela ali para que não seja agredido.
Defender.
Agora, arma de fogo, ela exige realmente preparo diferenciado. Então, não é arma de fogo. Tem gente aí que andou falando que era arma de fogo,
não,
etc. Não,
é uma arma.
Não, é o que eles chamam popularmente de taser. É uma arma de choque que neutraliza ali. A pessoa faz com que ela perca um pouco o controle.
Para ele
que ele possa se defender,
e
pedir socorro.
Cada vez mais estressante.
É porque as pessoas. Quantas vezes os relatos vocês receberam aqui? Vocês receberam um tempo atrás cena de uma pessoa dando uma voadora no agente de trânsito, porque não estava querendo ser multado, não queria receber uma situação. Tem gente que não quer se submeter às regras sociais. A gente não está dizendo que tem que sair por aí criminalizando qualquer conduta. Mas nós temos que respeitar a regra. E se nós não respeitamos a regra, nós temos que ser enquadrados dentro da regra. Então tem muita gente andando errado, praticando crimes no trânsito. Não estamos falando de trabalhador que está no trânsito de forma alguma. Eu não vou permitir que trabalhadores sejam impedidos de trabalhar por conta de bobagem. Agora, criminoso no trânsito é criminoso. É criminoso no trânsito, assim como é criminoso fora do trânsito. Né? E a gente tem que entender que o trânsito envolve todo mundo que está na rua. Pedestre, ciclista, motorista, motociclista. Verdade. Então, o trânsito não é... As pessoas acham que trânsito é só rua. Calçada também é trânsito.
Ah, é mesmo. Delegado, muito obrigada pela presença, pela entrevista. Sucesso ano que vem.
Eu que agradeço, Luciana, todos aí que puderam nos ouvir. Eu estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o delegado Luiz Alves, vereador de Maringá, na nossa série de entrevistas com os vereadores da cidade.